nossa na carta de 1 Coríntios. É tarde. As crianças já estão na cama e sua esposa está dormindo, desmaiada depois de um longo dia. Você entra em seu escritório e pega o seu laptop com um sorriso malicioso no seu rosto e seu coração está acelerado porque você sabe que está prestes a fazer algo errado. Você está sozinho e abre sua conta da mídia social e começa a postar comentários caluniosos sobre pessoas que você conhece. Algumas que você até chamaria de amigos, mas você sabe que eles não sabem que você é. E sem o conhecimento de outras pessoas online, você sabe que eles não podem te identificar. Então, você começa a postar comentários no Twitter, no Reddit, Substack, há anos, rastreando cuidadosamente seus passos para evitar ser pego. Então, você anseia por curtidas, votos positivos e repostagens. E eles justificam seu comportamento contínuo. E, em seu coração, você realmente acredita que está fazendo um favor a seus amigos ao chamá-los pelo seu ponto de vista. E a realidade é que ninguém suspeitaria de nada. Não sua esposa, nem seus filhos, e certamente nem os seus colegas e esses amigos. Para outros, você tem uma vida modelo. Você é o presidente de uma organização e ocupa um lugar de destaque em um conselho local bem conhecido, mas sua vida privada é muito diferente da vida pública, completamente limpa, que você trabalha tanto para manter. Mas você não está vivendo consistentemente com o que diz aos outros em que acredita. E aqui reside o problema para todos nós, nesse templo hoje. Precisamos ser lembrados de que existe apenas uma realidade de quem somos como indivíduo. Não há Richard de escritório versus Richard domestic. E se houver, Deus confrontará amorosamente nossa inconsistência. Portanto, a pergunta para cada um de nós aqui hoje é: como cristãos, todas as áreas da minha vida são consistentes com minhas crenças cristãs? O Richard de segunda, sexta e sábado combina com o Richard de domingo? Em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo abordou a imoralidade sexual flagrantemente tolerada na igreja. E no capítulo 6, ele se aprofunda em seus pecados à medida que eles entendem mal sua identidade em Cristo. Nós vamos passar para a nossa mensagem de hoje com três pontos. O primeiro é o triste estado de Coríntios, isso está no versos 1 a 8. O segundo ponto, o estado separado dos injustos, de 9 a 10. E no terceiro ponto, o estado santificado dos lavados, no verso 11. Então, agora nós vamos, eu vou ler a passagem hoje de pontos em pontos. Então, se você tem a sua Bíblia aberta, nós vamos agora ler de 1 Coríntios 6, versos de 1 a 8. É o que nós vamos estar. Então, o primeiro ponto é: eu sei que estamos em 1 Coríntios, mas esta é, na verdade, a segunda parte da carta de Paulo à igreja que ele fundou por volta de 51 depois de Cristo. Infelizmente, Paulo havia recebido relatos de que os crentes em Corinto estavam sendo mais influenciados pela cidade do que influenciando a cidade. Corinto era famosa por sua extrema imoralidade, a ponto de corintianizar se tornar um termo grego que significa depravação sexual. Corinto era um lugar vil. E, no entanto, em sua graça e misericórdia, Deus achou por bem estabelecer sua igreja lá. E é para esta igreja que Paulo escreve estas casas, apenas alguns anos depois da sua fundação. Então agora vamos ler de 1 a 3. Quando um de nós tem uma queixa contra o outro, ousa ir a juízo perante os injustos em vez dos santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? E se o mundo deve ser julgado por você, você é incompetente para julgar casos triviais? Não sabeis vós que devemos julgar os anjos? Quanto mais, então, questões relativas a esta vida. Então, aqui Paulo confronta sua compreensão da igreja, tanto presente quanto futuro. Ele revela a ignorância de sua identidade como crentes, usando duas vezes a expressão "ou não sabeis", você não sabe, para protestar contra seu comportamento pecaminoso. Eles estão perdendo verdades-chave sobre a identidade como crentes que Paulo precisa preencher. Primeiro, ele se refere a eles como santos. Ele os vê como santos, como seguidores de Jesus Cristo. E essa comunidade está, obviamente, pecando, mas Paulo os chama de santos. Igreja, esta é a sua realidade e a minha. Nós somos pecadores. Como cristãos, somos santos que pecam. Mas nem sempre será assim. Mas vamos lutar contra o pecado deste lado do céu. Em segundo lugar, Paulo diz que eles devem julgar em alguma capacidade futura, mas não agora. E definitivamente não da maneira que estão fazendo. A ideia de que o povo de Deus deve julgar tem raízes no Antigo e no Novo Testamento. No entanto, em nenhum lugar das Escrituras, os humanos tomam decisões judiciais em nome de Deus. E no capítulo anterior, no verso 13, Paulo afirma: Deus julga os de fora. Então, somente Deus julga em última análise. O ponto que Paulo está fazendo aqui é por que cargas d'água aqueles que são chamados para um papel cósmico é muito mais elevado, como anjos julgadores, trariam esses casos mundanos, humanos, triviais, para os tribunais mundanos? Isso não faz sentido. O propósito de Paulo não é sobre o papel da igreja de Corinto no julgamento final do mundo dos anjos, mas apontar sua chocante inconsistência entre o que eles farão no fim dos tempos com Jesus e o que estão fazendo agora. Meu mentor no seminário me ensinou algo que eu nunca, nunca esquecerei. Ele disse: Richard, tudo que você faz nesta vida é uma preparação para a vida futura. Tudo. Não há nada que você e eu não encontraremos ou tomemos decisões que esteja isolado de nosso estado eterno. Tudo hoje nos prepara para viver para sempre. Então, nós podemos dizer, nosso futuro, nosso status futuro deve definir nossas decisões presentes. Nosso status futuro define nossas decisões presentes. Isso agora nos leva de volta à nossa pergunta. Se todas as áreas da minha vida consistentemente estão linkadas com as minhas crenças cristãs, minhas visões sobre o mundo definem minhas escolhas presentes? Agora vamos para os versículos 4 e 6. Então, se você tem tais casos, por que os apresenta àqueles que não têm posição na igreja? Eu digo isso para sua vergonha. Será que não há ninguém entre vós sábio o suficiente para resolver uma disputa entre os irmãos? Mas o irmão vai a juízo contra o irmão, e isso diante dos incrédulos? Paulo está chocado com o fato de que a igreja está tolerando o pecado e estão levando seus problemas aos tribunais seculares. Não há ninguém sábio o suficiente para manter essa questão internamente? Paulo não desperdiça palavras esclarecendo que os cristãos devem ser separados. No entanto, Paulo ama a igreja de Corinto. Um capítulo antes ele escreveu: não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar como meus filhos amados. A admoestação de Paulo é um conselho caloroso e uma correção gentil. Ele não emprega a vergonha para mudar seus caminhos, mas o amor. E isso é necessário. O pastor Brody falou sobre isso na semana passada, onde Paulo usa o fermento como uma metáfora para o pecado e como ele se espalha. Então, no entanto, a repreensão amorosa de Paulo tem a intenção de purificá-los e encorajá-los. Agora vamos aos versículos 7 e 8. Ter ações judiciais uns com os outros já é uma derrota para você. Por que não sofrer o mal? Por que não ser defraudado? Mas vocês mesmos estão errados e defraudam, até mesmo seus próprios irmãos. Aqui, o Brothers, ele fala irmãos em Cristo. O principal problema de Paulo não são os processos judiciais, não é o processo, não é a lei. Isso é apenas um transbordamento de seus corações, do seu coração. Há um ditado no aconselhamento bíblico que diz: o que quer que governe seu coração, governa a sua vida. A igreja de Corinto tinha um coração doente e eles preferiam estar certos do que fazer o que era certo. Ouça a palavra de Deus, o que Deus disse sobre isso, sobre o coração. O que sai de uma pessoa é o que contamina, pois de dentro do coração do homem vêm os maus pensamentos, a prostituição, o roubo, o assassinato, o adultério, a avareza, a maldade, o engano, a sensualidade, a inveja, a calúnia, a soberba, a astúcia. Todas essas coisas mais vêm de dentro e contaminam a pessoa. Isso está escrito em Marcos 7, 20 a 23. Quem disse que a Bíblia era chata? Mas ele fala, a Bíblia fala a verdade sobre a condição humana. E quando o pecado governa nossas relações, nossos corações, nós ansiamos por controle. Alguns dos homens da igreja de Corinto buscavam o controle por meio de instituições mundanas. Os tribunais são sempre os homens que causam os problemas. Certo? Senhoras, mas os tribunais não têm o poder real sobre questões do coração e do pecado. Esse é o trabalho da igreja. Paulo fala que seria melhor ser injustiçado do que fazer isso de maneira errada. Melhor ser injustiçado do que fazer isso da maneira errada. Mas nem sempre é um processo. Não é, nem sempre é um processo de sofrimento. Você está disposto a sofrer errado quando essa pessoa o corta na Willingdon e pega sua vaga de estacionamento no Costco? Isso aconteceu comigo uma vez. Ou você sente a necessidade de buzinar e entrar em uma briga de gritos? Pode parecer que você ganhou, mas vocês e eu perdemos no momento. Mas a gente pode perceber que sim, mas no momento que nós decidimos deixar para lá, esse é o momento que a gente ganha. O livro O Pacificador, por Ken Sand, moldou minha vida e o meu ministério. Lá ele diz que o perdão é uma decisão. Se você não decidir ser uma pessoa que perdoa de antemão, você nunca vai perdoar, porque ninguém nunca realmente sente vontade de perdoar. Nós sentimos vontade de nos vingar, porque como cristãos, nós experimentamos o perdão e o amor de Deus. E temos a base e o motivo para perdoar os outros. Mesmo que isso signifique nos permitir ser injustiçados. Essa é a linguagem que Paulo usa no versículo 7. Deixem-se injustiçar e deixem os outros pensar que você está errado. Vire a outra face. Isso é um cristianismo consistente. Tá bom, pastor Richard, eu sei, eu tô vendo, eu tô te ouvindo, mas você sabe o quão ruim é a minha situação. Meu sócio tem roubado de mim, ou meu marido tem um caso, me deixou por outra mulher, e eu fico em casa, eu tomo de casa. Fizer alguma coisa, eu vou ter deixado sem nada. Se eu não levá-los, se eu não processá-los, eu vou perder tudo. Por favor, não leia essas passagens assim. Eu não acredito que Paulo esteja dizendo isso. O que eu acredito é que os cristãos não podem processar. Eu não acredito que o Paulo esteja dizendo que os cristãos não podem processar os não cristãos nos tribunais, ou que os cristãos nunca podem processar outros cristãos. O significado provável de Paulo é que os cristãos não podem processar membros de boa reputação dentro da igreja. Em Romanos 13 e em Pedro 1, ambos nos dizem para respeitar e estar sujeitos às autoridades e instituições humanas que Deus soberanamente instala. para nosso próprio benefício e para a sua glória. O sistema judicial e os tribunais não são ruins, eles nos são dados por Deus. O problema, mais uma vez, era que os cristãos estavam levando outros cristãos a esses tribunais para assuntos que deveriam ser tratados na igreja. Eles estavam levando questões da igreja para o tribunal. E Paulo, isso que Paulo falou, para isso não é justo. Ao fazer isso, os coríntios estavam dando um terrível testemunho ao mundo incrédulo ao seu redor. Tem algumas situações que os cristãos precisam da ajuda dos tribunais. Os casos devem ser raros, cheios de conselhos sábios e oração. Posso pensar em casos em minha própria família, até mesmo em nossa família da igreja, em que casos e abusos ocorreram, mesmo envolvendo crianças, em que a polícia e os tribunais precisam ser envolvidos, mas a igreja ainda tem um papel vital a desempenhar. Lembre-se, no fundo, esta é uma questão de coração. Paulo se refere aos seus leitores como santos, mas santos que estão fazendo escolhas ruins por causa da cultura ao seu redor. No entanto, embora esses cristãos coríntios estejam em um estado triste, eles ainda estão melhor na igreja do que sem a igreja, o que significa sem Deus. O que nos leva ao meu segundo ponto, o estado separado dos injustos. Em versículo 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não se engane, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homens que praticam homossexualismo, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os injuriados, nem os vigaristas herdarão o reino de Deus. Porque todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa e o salário do pecado é a morte. Estamos física e espiritualmente separados de Deus. E não há nenhum caminho de volta por nossa conta própria. Portanto, a pessoa injusta a que Paulo está se referindo aqui é simplesmente a pessoa que, separada de Deus, vive em oposição à vontade de Deus, sua palavra e seus caminhos. A Bíblia chama essas pessoas de mortas em seus pecados, sob o domínio das trevas, inimigos de Deus. Eles são caracterizados por serem desonestos, injustos e ímpios. É óbvio dizer que nenhuma dessas pessoas pode ou vai herdar o reino de Deus, ou sequer vai querer herdar o reino de Deus. À primeira vista, parece que Paulo está acusando os cristãos de Corinto de serem essas pessoas pecadoras, mas os crentes coríntios são santos. Essa não pode ser a sua identidade. Então, por que Paulo está incluindo isso aqui? Boa pergunta. Eu acredito que seja maneira de Paulo de lembrá-los dos perigos de se associar com pessoas na igreja para as quais esse é um comportamento contínuo. Os primeiros 8 versículos deram prova de que eles já estavam lutando com a cultura da cidade. Quanto mais eles deveriam estar em guarda contra permitir que tal pecado entrasse no corpo de Cristo. O único comando que Paulo dá nesses 11 versículos está no versículo 9. Não se engane. O que diz? Não cometa erros. Pessoas para quem esses títulos são sua identidade, eles nunca entrarão no reino de Deus. Ele está sendo enfático nesse ponto. E por se associarem com essas pessoas, os cristãos coríntios brincavam com fogo. Embora eles próprios não estivessem separados de Deus, eles estavam, no entanto, engajados em algo chamado sincretismo. Uma palavra que significa tentar fundir diferentes ideias ou práticas religiosas, culturais ou filosóficas juntas. A gente não fala muito, não faz muito isso aqui na igreja, mas olha para a pessoa do lado e fala: sincretismo. Eu vou falar mais uma vez. Vire essa pessoa ao lado de você e diga: sincretismo is ruim. Sincretismo é muito ruim. Eu me tornei um cristão em Hong Kong e lá eu conheci vários cristãos que não achavam que era um problema adorar seus ancestrais e oferecer incenso no altar da família. e adorar a Deus. Essas práticas não são compatíveis com o cristianismo bíblico. Mas toda a cultura os tem, e até mesmo nós, na religião metropolitana de Vancouver, devemos estar atentos à adoração da natureza ou do imóvel. O dinheiro, mas o cristianismo, eu não estou falando sobre ser legal ou mencionar que você foi à igreja quando seus colegas perguntaram o que você fez no final de semana. Eu estou falando onde você fez concessões para manter o seu status, ou o seu trabalho, ou o seu grupo de amigos. Isso é fácil. É fácil fazer essas coisas quando você... Isso não vai comprometer o seu estado. Talvez você tenha mentido para fazer uma venda, ou então manteve sua fé em segredo, ou então colocar a sua certa bandeira no seu perfil para não chamar a atenção do departamento do RH da sua empresa. Então, talvez você... talvez você tenha alguma... Onde você se compromete? Se você adotou crenças ou práticas antibíblicas para ser aceito pelos outros e se considera cristão, está se envolvendo em sincretismo. E isso é extremamente perigoso. Isso é muito perigoso. Você não pode ter Deus e o mundo. Ele não vai compartilhar isso. Como cristãos, não devemos querer nada além de Deus e seu reino a vir. O reino de Deus refere-se ao futuro e eterno governo. Então, e o que é isso? O reino de Deus se refere ao futuro e eterno governo, reinado de Deus como rei no céu e sobre a nova terra. Este é um reino de perfeita justiça e nenhuma injustiça pode ter qualquer parte nele. Nada. E eu quero explicar isso desse jeito. Nós vivemos em um mundo onde tanto o bem e o mal existem. Justiça e injustiça estão misturados. Nós vemos isso nas notícias, nas nossas vidas, na nossa família, em geral, em tudo. E é pela graça de Deus que existe algum bem. Mas chegará um dia em que os dois serão separados para sempre. E há um lugar prometido que consiste apenas para o bem, nada além do bem. E isso é chamado de céu. E há um outro lugar prometido que consistirá apenas nada além do mal existirá lá. E isso é chamado de inferno. Paulo escreveu anteriormente sobre os cristãos julgando os anjos e no último dia. Mas primeiro, teremos que ser julgados por Jesus. Isso é o que Jesus escreveu em Mateus 25, em versículo 31. Quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono glorioso. Diante dele serão reunidas todas as nações e ele separará as pessoas umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E ele colocará as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso é um julgamento. Mas vamos fazer uma coisa bem... Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Sejamos claros. Cometer pecado não o envia no inferno. Ser considerado injusto no julgamento final será. Mas esta não é a igreja de Corinto. Essa não é a igreja que Paulo está falando. Os cristãos de Corinto não são os injustos. Eles são os amados por Deus. E por causa disso, eles podem esperar o que Paulo os lembra em 1 Coríntios 2:9. Ele fala: o que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem o coração do homem imaginando, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Nossa, que promessa! nós cristãos, os justos, temos segurança eterna. Nos é prometido um lugar no reino eterno de Deus para sempre. Os não cristãos, os injustos, por outro lado, só podem esperar a separação eterna de Deus, porque é isso que eles querem, a vida sem Deus. Os injustos nunca podem herdar o reino de Deus, mas a igreja pode. Somos santos, sim, que ainda pecam. Nós somos santos que ainda pecam, mas enviados pelo próprio Deus para proclamar o evangelho e promover o seu reino. Mas olha só isso, se somos apanhados em pecado contínuo e impertinente, levando a um testemunho pobre no mundo, como isso é ser fiel à nossa missão? Esse pecado contínuo me impede de viver de acordo com minhas crenças cristãs. Mas se você é um verdadeiro cristão, a Bíblia diz que você foi transformado de dentro para fora. Seu status mudou para sempre e Deus o capacitou a viver de forma consistente com o que sua palavra ensina. Então, isso me leva ao meu terceiro e último ponto, que está no versículo 11. Então, Paulo fala, e tais fostes alguns de vós, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Depois de confrontar os cristãos coríntios sobre o pecado de tomar conversas internas para os tribunais mundanos, Paulo, em seu versículo final, diz, pousa o avião com o que só pode ser considerado como uma largada de microfone gospel. Sim, e assim foram alguns de vocês, mas você foi lavado. Eles eram injustos, mas alguns deles fizeram todas essas coisas pecaminosas. Mas em Cristo, eles não são mais definidos pelo que fizeram, mas pelo que Cristo fez em seu nome. Sim, nós fazemos muitas coisas na nossa cultura, mas ele nos encoraja. Paulo, aqui vemos o amor de Paulo. A igreja estava em um estado triste, mas Paulo não chuta enquanto eles estão caídos. Não, ele está tentando construí-los. Nossos filhos nunca se beneficiarão ao ouvir. Você nunca vai chegar a lugar nenhum nesta vida. Detalhe, essa vida não deveria ser o objetivo deles ou o seu. Nem é útil o bíblico dizer àqueles que lutam contra o pecado em nossa própria família da igreja. Porque você não pode ser apenas um bom cristão. Como seu pai espiritual, Paulo, não está dizendo a esses cristãos que eles são uma perda de tempo de Deus. Ao invés disso, ele está apontando-os de volta para a verdade. Ele está amorosamente, pastoralmente, reorientando-os para o que eles já devem saber, mas estão lutando para viver. Isso te soa como uma coisa familiar? Sim, isso é a minha vida, isso é a sua vida. Como que você está lutando contra o pecado? Mas olha isso, se sim, nada poderia ser mais verdadeiro para todos os cristãos. Fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados. Essa lavagem não se refere ao batismo, do qual Paulo já falou. Em vez disso, provavelmente, ele se refere à transformação da conversão. Deus regenera a pessoa, mas há uma purificação contínua na vida do cristão. E no texto original, você pode ler, mas vocês se permitiram ser lavados, o que dá a sensação de que, embora essa lavagem não tenha sido algo que eles causaram, ela não aconteceu sem a participação deles. Eu preciso tomar a decisão de confessar os pecados. Eu preciso tomar a decisão de participar da Freedom Section ou do grupo Pure Desires semanalmente. Eu preciso fazer a lição de casa. Eu preciso ler a Bíblia e orar. Ninguém vai te forçar a fazer isso. Deus não vai me forçar a fazer nada. Isso não seria amor da parte dele. Cada um de nós tem o que é chamado de livre-arbítrio. Essencialmente, aquela parte do nosso coração que corresponde às nossas ações. Com a cognição, pensamos alguma coisa. Com o carinho, nós sentimos alguma coisa. E com a vontade, nós fazemos alguma coisa. Qualquer coisa que você possa imaginar que eu estou fazendo aqui com as minhas mãos. Mas pensar, sentir e fazer. Nós temos essa habilidade de nos engajar ao mundo. E o que Paulo quer dizer aqui, sua vida anterior foi caracterizada por imoralidade sexual, idolatria, calúnia, ganância. Mas você participou da limpeza da sujeira, de seus pecados passados. Então, você comece a viver como a sua nova vida. Viva como se você realmente tivesse sido lavado pelo sangue de Jesus. Essa é a nossa pergunta do dia. Todas as áreas da minha vida são consistentes com minhas crenças cristãs? E se eu sou realmente lavado, minha vida reflete isso? E se não fizermos isso, as boas novas aqui é que nós não fazemos isso sozinho. A Bíblia diz que na conversão o Espírito Santo passa a residir dentro de nós e nos capacita a viver como se fôssemos lavados. Em Gálatas, a Bíblia diz, anda pelo Espírito e não satisfarás os desejos da carne. Então, assim, os coríntios foram lavados e capacitados para viver em retidão, mas também foram santificados e justificados. Esses são termos teológicos importantes. Agora, vou explicá-los. Ser santificado significa tornar-se santo e refere-se especialmente ao processo pelo qual Deus separa seu povo para um propósito particular e por sua graça os leva a crescer em santidade. Então, santificação significa santidade e ser justificado significa se tornar-se justo. Esse termo legal é o ato de Deus pelo qual ele absolve os culpados, os injustos, com base na morte substitutiva de Cristo na cruz, e então nos dá a perfeita justiça de Cristo a eles, para que os cristãos possam ser declarados justos para sempre. Ele dá a justiça àquele que não tinha o direito de ser justo. Nós não trazemos nada para a mesa. O resultado da justificação é a santificação e preservação final daqueles que Deus fez bem consigo mesmo. Então, e tudo isso em nome do Senhor Jesus, Paulo conclui, ou seja, de acordo com a sua vontade e poder soberanos e pelo Espírito de Deus. Isso é incrivelmente pastoral de Paulo e todos nós precisamos ouvir isso. Eu preciso ouvir isso. Paulo destacou corretamente o estado lamentável dos cristãos coríntios pecadores, lembrando-os de que eles não estão mais separados de Deus como os injustos. Ele, então, reitera seu estado santificado como aqueles que foram lavados e capacitados pelo Espírito Santo. Essa é a mensagem. Querido cristão, você sabia que Deus o capacitou a viver uma vida que é consistente com o que sua palavra ensina? Uma vida consistente com suas crenças cristãs? Sim, isso é possível. Isso é possível. Não na sua própria, não com a sua própria força. Veja isso. Seu poder divino nos concedeu todas as coisas que pertencem à vida e à piedade. Se ele o salvou, então ele o capacitou a viver como se estivessem verdadeiramente lavado. Você não precisa se limpar para entrar no santuário e adorar. Você não precisa fazer nada além de vir aquele que já fez o trabalho em seu favor. Amém? Mas, se você está preso no pecado, a esperança e a graça. Em 1 João diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, nos lavar de toda injustiça. Isso é um processo. Lembra da história do homem no computador? Então, infelizmente, este conhecido líder de ministério e elder na igreja foi exposto na semana passada por viver uma vida que é totalmente inconsistente com suas crenças professadas. Pelo menos por três anos, ele conduziu campanhas de difamação contra alguns pastores cristãos conhecidos e líderes de ministério. Alguns até falaram nas conferências deste homem, ações que estão longe de viver como se ele tivesse sido lavado. Mas, mesmo para este cristão pecador, há graça. Enquanto as feridas estão frescas e os danos dolorosos, o povo de Deus aparecerá na vida desse homem para confrontar amorosamente seu pecado e lembrá-lo de que o Espírito Santo foi dado para capacitá-lo a levar uma vida consistente com o Evangelho. Nós, cristãos, podemos e evitaremos tais contos trágicos quando vivermos como se fôssemos lavados. Se você não é um cristão ainda, ouvindo e está ouvindo isso, por favor, não ouça este exemplo de outro líder cristão caído como uma forma de permanecer na incredulidade e justificar viver separado de Deus. Os cristãos são aqueles que reconhecem seus problemas de pecado, passados e presentes, com a esperança de que, porque Jesus Cristo pagou por seus pecados, oferecendo perdão completo, e ressuscitou dos mortos, derrotando o pecado e a morte, eles viverão para sempre em um estado em que o pecado não existirá mais no céu. Mesmo que os cristãos sejam cheios do Espírito Santo, ainda temos uma natureza carnal com a qual lutamos diariamente, mas não fazemos isso sozinhos. E não fazemos isso sem esperança. Então, seja humilde e reconheça a sua necessidade de perdão de seus pecados. Arrependa-se e coloque sua confiança em Jesus. Faça isso e comece a viver a vida consistente que você deseja viver no fundo do seu coração. Mas tem sido impotente para fazer isso por sua conta própria. Deixe Deus transformar e capacitá-lo para viver uma vida lavada com Ele. Agora vamos orar. Deus Pai amado, nós te agradecemos por tudo que tu tens feito, por tudo que tu tens nos dado. Nós não demos nada, mas tu nos deste tudo, Senhor. Senhor, nos ajudando, Senhor, enviando o teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, para que tu tomaste os nossos pecados, Senhor, na cruz, para transformar aquilo que era feio. Nós somos mortos e tu nos trouxeste a vida, Senhor. Tu nos preparaste, Senhor, um jardim e a eternidade, vivendo na tua presença, na tua glória. E naquele tempo que nós não podemos ainda pensar sobre isso, mas nós estamos experimentando isso, Senhor. Nós não estamos apenas sozinhos aqui, nós somos justificados e santificados, Senhor, mas nós seremos glorificados na tua presença. Nós te agradecemos por ter morrido na cruz por nós, Senhor. Nós oramos isso em teu poderoso